Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo, o seu podcast semanal sobre as principais notícias do mundo Nintendo. Eu sou o seu apresentador Chapéu, e essa semana tá meio complicada de notícia, acho que a gente já falou essa apresentação algumas vezes, e comigo está gravando o Jomon.
Tá complicada, mas pelo menos a gente pode se aprofundar ou não, né, mostrar ignorância sobre os temas.
Tá tendendo mais pro sim, no meu caso. Vai carregar, Jomon. Boa sorte. Primeira notícia, na verdade vai ser bloquinhos de notícias aqui de acordo com temas, né? O primeiro vai ser de Pokémon, sim, a gente já falou bastante de Pokémon na semana passada, mas sobraram coisas pra esse episódio ainda, porque apresentaram coisas no final do evento...
É do World Championship, né?
Isso, que teve. Ou não tinha saído a notícia a tempo do cast, mas vamos lá.
Não, a gente não... Quando a gente gravou, ainda não tinha terminado o World Championship.
Não tinha terminado. Então, a gente não tinha a tempo a notícia, não.
Ah, tá. Entendi. Tá, certo.
A primeira notícia do bloquinho de Pokémon é que um 19º Teratype foi anunciado pra segunda parte do DLC de Pokémon Scarlet Violet. E aí, eu sempre esqueço o nome desse DLC, mas é The Hidden Treasure of Area Zero. E a segunda parte desse negócio é o The Indigo Disc. E aí, naquele trailer que a gente viu dos DLCs, já teve um teaser ali, né, de um símbolo diferente do Teratype que a gente não tinha prestado atenção, né?
Eu acho que foi agora novo, não foi?
Foi no novo?
Foi no novo, que aí mostrou todos os tipos de Teratype, e aí meio que eles vão circulando um cristal novo, e aí esse cristal novo vem esse símbolo novo, que é o novo Teratype, né? Já mostrou que ele transforma o Terablast... Fica com o símbolo desse Teratype, né? O Terablast, lembrando pra quem não lembra, é o golpe que quando seu Pokémon tá na forma Tera, né? Então ele tá com algum elemento na cabeça. Ele vira... esse golpe especialmente vira do tipo do elemento, né? Aí já mostrou que esse golpe ele vai ficar com um negocinho ali, mas ele não ganha o nome, o Super Effective. Mostrou, acho que foi com um Duraludon fazendo isso. E aí você vê que ali que... ele fez ele fez aquele poder e tá mostrando que o dragão e o gelo da Super Effective e o Terablast não. Então, assim, eu sei lá o que que esse Terablast... Eles não explicaram direito o que que esse 19º vai fazer, mas eu chutaria que ele não vai mudar o tipo do seu Pokémon vai continuar sendo do mesmo tipo. Talvez todos os ataques ganhem aquele stab bônus e o Terablast não mude, porque ele não ganhou super efetivo. Eu chutaria uma coisa assim.
Que coisa chata.
Seria, eu acho interessante, porque se for, ele vai ser um Terablast, assim, os Teras eles já são usados tanto ofensivamente quanto defensivamente, né?
Sim.
Esse aí vai ser um completamente defensivamente, e se você sabe que seu oponente tem isso, né, em campeonato é Open Sheet, então você vê os Teratypes do seu adversário, então você vê que o cara ele não tem a possibilidade de mudar o tipo defensivo dele. Né? Então você pode bater já sabendo que você vai dar super effective. Então é aquela coisa, você em open sheet, óbvio, você tá largando uma ferramenta defensiva ou pelo menos um mind game de, você tem que me bater aqui porque ou posso virar Tera ou não sei o que, pra você ter todos os seus golpes sendo mais fortes ofensivamente. Eu acho que é isso, eu não sei, eles mostraram o Terablast, talvez o Terablast faça alguma coisa diferente, mas aparentemente ali ele não vai ficar sempre super efetivo, porque a gente acabou de ver um vídeo que ele tá só effective.
Entendi. Mas assim, é uma mecânica que vai estar disponível só pra quem compra o segundo DLC, então? Eu, como um jogador comum, vou lá, eu não tenho DLC e, putz, eu tenho essa mecânica a menos.
Talvez sim, talvez a possibilidade de ganhar essa mecânica seja isso, mas você possa trocar, tudo vai variar, né? A gente nunca vê uma mecânica ficando com paywall, né? Pode acontecer de os Pokémon que com esse Teratype só serem disponíveis na DLC. E aí, pra você ter nos jogos base, você vai ter que trocar com algum cara que tem a DLC. Igual sei lá, o Gigantamax Venusaur, Gigantamax Blastoise, esses Gigantamax que você só conseguiria na DLC.
Já tem mecânica, então.
Mas você consegue fazer o Gigantamax no normal, mesmo assim.
Tá, entendi.
Não sei se esse Tera você vai conseguir ou se vai ser um Tera que você só vai liberar depois que terminar a história e você descobriu o segredo da Área Zero, né?
Aí você vai coletar shards específicos desse negócio, você vai poder trocar na DLC e é isso.
Talvez, talvez. Tudo aqui é tudo chute, né?
É, tudo chute.
A gente não sabe nem o que a mecânica faz. De repente é uma mecânica pior que tudo.
Vai ver um negócio só e deixa bonito seu Pokémon, né? Gastei meu slot de Tera. Passando pra frente aqui, todos os iniciais aparecerão com Pokémon selvagens.
É, esse foi o início do trailer, né? Mostrou todos os iniciais da primeira à oitava geração. E isso, além disso, inclui que todos os iniciais vão estar no jogo. Né? A gente ainda não tinha alguns iniciais, alguns vários iniciais não estão no jogo. Eu lembro que acho que só o Charizard, tá? O Venusaur e o Squirtle e o Bulbasaur não estão nesse jogo ainda. É, vários, tem os de Hisui, mas todas as gerações de Hisui não tem. Então é Totodile, Chikorita não tem, T-Pig e Snivy não tem, e por aí vai. Agora vão ter todos os iniciais. Então isso aí indica também assim, pra pessoas que gostam de competitivo. E esse trailer foi focado pra competitivo, né? Ele foi no final do campeonato. A ideia é que você vai querer dar um pouco de hype ou desespero pra jogadores do competitivo.
É, desespero pra comprar DLC.
ou desespero porque você vai ver pokémons voltando, que nem o Venusaur super rápido dando Sleep Powder.
E o Incineroar, né, que o pessoal tá falando.
E o Incineroar retornando mais uma vez. Sempre bem-vindo, Incineroar, pra centralizar o metagame.
É, que eu vi já que o Rillaboom tá bem chatinho.
E o Rillaboom tá nerfado, né?
É, eu fiquei sabendo que ele perdeu 2, 3 golpes, foi isso?
Ele perdeu o Grass Glide, que era um combo muito bom pra ele, porque ele coloca o terreno de grama e o Grass Glide ganha prioridade na grama. Então, além de ele ser um bicho muito estúpido, ele ainda batia rápido. Eu acho que ele perdeu Knock Off também. Então, são dois golpes que ele usava muito, mas mesmo assim não impediu dele estar no time do vencedor do Mundial.
Ai, ai, complicado.
Não me falha. Não, acho que ele não tava no time do vencedor do Mundial. Ele tava no time do Top 2.
Eu vi que um brasileiro ganhou TCG, né?
Sim, Sênior, se não me falha. Então, é um moleque aí de menos de 18 anos.
Sênior?
É, sênior é menos de 18. Master são os adultos.
Que eu estranho.
Eu não sei se é até 15 anos é sênior. É um negócio assim, é bem... E o outro é o júnior, né?
E aí, pra fechar esse combo de notícias, tivemos golpes novos anunciados, focados no competitivo. E eu já adianto que um deles é pra destruir muito Pokémon Stall, né? E pra quem não sabe, Pokémon Stall é que fica lá tancando um monte de golpes e curando. É um golpe tipo psíquico que faz o Pokémon não poder recuperar HP.
Isso é muito legal. Eu achei assim...
eu vi uns memes do Toxapex chorando, falando, meu Deus, cara, o que, que eu vou fazer contra isso?
E assim, porque o competitivo que a Pokémon Company liga mais é o VGC. Talvez eles fizeram um pouco pensando no...
Singles, né?
Na singles, o curar é muito mais potente, porque na singles os turnos eles vão por muito mais tempo, né? Então curar é muito mais forte nas singles. Mas como o Heal Block é por um tempo limitado, eu não sei o quão forte isso vai ser em singles, né? Eu não jogo singles pra saber. Mas tinha alguns pokémons que estavam ficando stall, não que agora vá fazer muita diferença, mas o que eles mostram até no vídeo é contra... Ah, eu esqueci o nome do peixão. O que é o Tatsugiri, o Dodonzo.
Dodonzo.
O Dodonzo, ele inclusive é quem toma, porque ele é um Pokémon que forte, que vai muito pro Stall.
Ele usa Rest, não era?
Usa Rest, dependendo do set, tem Leftovers.
Aí o Rest Arrain fica curando também.
É, então, vai o processo todo dele lá é isso. É encher o saco e dependendo, tentando acertar Fissure. Mas eu já morri com isso, inclusive. Delícia. Mas, mesmo assim, isso aí pode impedir ele. Mas um que eu achei muito impressionante é que eles deram bastante golpes de prioridade em cima de prioridade, né?
Eu achei absurdo isso aí. Ah, se o inimigo usa golpe de prioridade, você vai acertar esse golpe primeiro. Caraca, é só pensando em fake out e quando usa aquele do vento lá...
Tornados.
Não, mas tem uma skill lá que eu esqueci o nome agora.
A habilidade Prankster.
Também, mas tem um golpe de tipo voador que dá prioridade pro seu time.
Não dá prioridade pro seu time, você tá pensando em Tailwind.
É, Tailwind, ele não é prioridade?
Tailwind não dá prioridade, ele aumenta a velocidade.
Ah, só velocidade? Entendi.
Sim. Eu pensei que você tava falando do Tundurus e do Tornados, que é o Tornados tá bem jogado agora. Mas assim, esse golpe, o Prankster é um golpe, é uma habilidade muito forte, principalmente no VGC. Né? Prankster é muito forte porque velocidade é muito importante e você ter golpe de prioridade ajudou muito. Então isso tem um golpe aí que vai ser o que você comentou, que se o cara usa prioridade, você tem mais prioridade e você dá flint no Pokémon adversário, isso é muito bom. Isso é muito bom, isso aí você começa a dar uma pressão muito forte em pokémons que usam Prankster. Não dá mais pra você clicar Tailwind turno 1 e olhar e falar, mano, não vai acontecer nada, não. Você pode começar a ser flint, começar a tomar flint por causa disso. Então,
Pokémon fake com out também, né? Tipo, entra o Rillaboom, vai vir fake out. Será? Não sei. Aí fica uma camada a mais. Você tem que jogar duas moedas agora, né?
Exatamente.
Pode ser fake out? Não sei. Vamos lá, se for fake out, eu vou usar esse golpe. Eu não tô com o nome do golpe aqui. Aí eu vou dar flint no que você queria me dar flint. Vai começar...
Pode ser isso. E aí você, sei lá, você vai querer colocar um Psychic Terrain. É o Psychic? Eu acho que é o Psychic. Eu não lembro qual que é. Se é o Mystic, é o Psychic. Você quer colocar um Psychic Terrain pra proteger o seu Tornado, se for o seu Tornado dar Tailwind. Pra você não tomar isso. Pode acontecer, porque aí você vai ter a prioridade, porque você não tá tendo alvo em ninguém, mas o cara não pode bater em você, porque você vira alvo. É um monte de regras. Mas eu acho isso legal, são golpes novos, interessantes. Tem um golpe ali que parece que é um Sucker Punch de Trovão, que é o exclusivo do novo... Não sei se é exclusivo, né? Mas é que mostraram com Paradox Raikou. Então tem uns golpes... E eles mostraram também o tipo do Paradox Raikou e do Paradox Cobalion. O Raikou é Dragão Trovão e o Cobalion é Steel Psychic. Então são tipos interessantes, assim. Eu não lembro de outro Dragão Trovão. Eu lembro do Zekrom, mas eu não lembro de outro além do Zekrom.
Não consigo lembrar.
Mas e nem Psychic Steel tem o Sino. E o Metagross, né, também.
Metagross.
O Metagross, que é um estúpido. Mas são tipos interessantes, assim, dependendo dos atributos ali dos move pools deles. São tipos interessantes. Então, assim, eu achei que foi um vídeo legal pra competitivo. Faz sentido não colocar no Direct de Pokémon, né, no Pokémon Presents, porque é focado pra competitivo. Gostei. E os pokémons iniciais aparecendo também vai... Uma galera ficou feliz porque vai poder fazer Shiny Hunt muito mais fácil de pokémon inicial.
É porque o ovo é mais difícil?
É, o ovo é mais chato, né? Se eles aparecerem, se os iniciais aparecem naqueles que aparece um monte, aí é um pouquinho mais fácil.
Ah, entendi. E só pra fechar o pacote de notícia, o Mewtwo Y saiu no Pokémon Unite e sim, ele está quebrado, é isso.
E o X deixou de ser quebrado? Já?
Acho que ainda não. Acho que ainda tá firme e forte.
São duas licenças diferentes, cada um?
Infelizmente são, irmão. Infelizmente são.
Mais uma pergunta, então, sobre Pokémon Unite. Como que funciona o X e o Y? Eles se transformam... É uma evolução deles? É considerado que é uma evolução?
É assim, eles têm status diferentes, se eu não me engano. E o auto-ataque deles é diferente. O Mewtwo X, ele tem um auto-ataque... porrada, e o Y, ele tem um auto-ataque com... Eu não sei dizer o termo, mas ele dá tirinho, é isso.
Mas quando ele... É...
E aí muda. Eles se transformam com uma barra que vai enchendo lá, aí quando o Mewtwo X ele se transforma, ele é porradeiro, e o Y é tipo magia.
Entendi, mas aí eles perdem a forma e voltam ao normal.
E voltam ao normal, e o lixo é que eles têm o mesmo moveset. Os dois têm Recover, os dois têm Barrier, os dois têm Future Sight, e faz a mesma coisa. Então são duas licenças separadas que você paga por uma... Assim, você tem uma mecânica diferente e o auto-ataque diferente e os status, né?
Entendi.
Que eu acho horrível. Acho que cada um podia ter mais sua própria identidade, mas aí foi preguiça suprema, né?
E Mega Evolução funciona como se fosse uma evolução no jogo base.
É temporário. Né? É temporário. Você enche a barra, fica um tempo, uns segundos lá, volta.
Então isso é estranho, porque no Pokémon, quando você virava, era até o final, né? Então, eu achava que Mega Evolução poderia vir...
Hã? O que é muito quebrado deles são essas Mega Evoluções, né? Se eles ficassem até o final da partida, tipo, já era.
Mas você adapta, só que é meio que a evolução deles, é a Mega Evolução.
Sim.
Poderia, inclusive, lançar depois um Venossauro diferente, um Charizard diferente, dois Charizard diferentes, porque aí todos iam ter uma evolução a mais no fim, um quarto estágio. Mas eles não quiseram.
Não, para. Aí vira zona, cara. Tem tanto Pokémon que você já pode adicionar, vai ficar adicionando duplicado... Já tem quase todos os Eevees lá. Às vezes você vai começar uma partida... Eu tô assistindo, né? Tem três Eevees do outro lado e você fica... Caraca, qualquer qual. Eles até tem um ícone assim quando você encontra pra bater neles, mas é muito, muito estranho olhar o placar e tem três Eevees parado lá.
Uhum.
Saindo de Pokémon, vamos entrar em Splatoon 3 e, cara, meu conhecimento vai pro ralo aqui porque eu não sei nada, mas vamos lá. Drizzle Season vai chegar dia 1 de setembro. Vai ser uma atualização que vai ter armas novas, vai ter mapas novas, roupas. E aí, Jamon, você tá animado?
Eu acho interessante essa Season de Splatoon. E a coisa que eu mais achei legal, é por isso que eu trouxe o Drizzle Season pra cá, é que vai... E podem rir à vontade, mas é a possibilidade de você virar o chapéu agora. Então, quando você tinha um boné...
Virar eu?
É. quando você tinha um boné, então não vamos usar o termo chapéu. É porque o chapéu, ele... O objeto, não o, a pessoa, ele pode ser igual em todos os lados. Mas o boné tem aba pra frente e tem gente que usava pra trás, né? Sei lá, a galera dos anos 2000 gosta de usar a aba pra trás, que era maneiro naquela época. Ou pelo menos eu achava que era. E aí nisso, agora você pode apertar um botãozinho lá e agora o boné pode virar. Então eles têm finalmente têm essa opção de customização de bonés. E as coisas, armas novas, tudo eu ainda me impressiono. Eu fico feliz que eles não falaram, essa é a última season, né? Nosso suporte só dura um ano.
Imagina. É, eu não joguei quase nada de Splatoon 3, sendo sincero.
Não, faz muito tempo que eu não jogo também. Então, se me perguntarem, nossa, mas... que nas últimas seasons, eu não sei.
Mesmo quando saiu, eu não joguei muito. Mas vamos lá. Próxima notícia de Splatoon é que a gente vai ter Splatfest de um ano, que vai de 8 até 10 de setembro. E o tema da Splatfest é quem é o melhor líder? Shiver, Fry ou Big Man?
E esse talvez seja... Assim, será que esse é o Splatfest que vai definir o Splatoon 4?
Mas já?
Não falaram nada. Mas todos os Splatfests, assim... Eu não lembro se teve um quem é melhor, Pearl ou Marina. Era Chaos ou Order, né? Eu não sei se teve da Pearl ou da Marina. Pode ser que não. Porque eles não falaram nada, né? Mas esse poderia ser o Splatfest final. Mas não é o Splatfest final. Ele é o Splatfest festivo de um ano. E quem é o melhor líder, Chapéu? Você tem algum cavalo nessa corrida?
Eu não joguei muito, mas acho que eu votaria na Shiver. É aquela que tem o cabelo azul, né?
Isso.
É, eu iria nela.
Eu acho que a Shiver ganha porque não tá muito difícil você chutar que ela ganha. Porque acho que ela ganhou quase todos ou todos os Splatfests.
Ai, coitado dos restos. Falando deles... A gente tem novos amigos também, dos membros do Deep Cut, né, que é o nome do trio. Então vai ter amigo da Shiver, da Fry e do Big Man, que vão lançar dia 17 de novembro.
E eu tô só... Tava esperando por isso. Eu gosto dos amigos dos idols de Splatoon, eu tenho os outros quatro. E vou pegar. Eu olhei e falei, finalmente anunciado. Eu tava com um pouco de medo de não ter. Assim, pouquíssimo medo de não ter. Porque eles demoraram também, tanto no Splatoon 1 quanto no 2, pra lançar esses amigos. Eu lembro quando anunciaram a Mara e a Kali, que eram foi a primeira dupla, eu lembro que eu já gostava muito delas, eu falei, tá, eu preciso delas na minha estante. Então,
Eles têm que deixar crescer esse sentimento, né, de adorar os membros, aí quando sai amigo, você já era, tá fisgado, não tem o que fazer.
É, esses são os que eu tô menos fisgado.
É, porque você jogou menos Splatoon 3, né?
Sim, sim. Mas são bonitinhos e eles colocaram eles na arte do modo história, então eles estão segurando... As máscaras.
A máscara lá. É bem legal isso aí. Mas eu não compro mais Amiibo, então pra mim... É muito caro e... Boa sorte pra quem compra aí pra suprir o rombo financeiro na carteira.
A gente aguenta. O importante é anunciar com antecedência.
E pra fechar a sessão de Splatoon, a gente vai ter novos banners via código da News, do Nintendo Switch. E badges ganhando 10 Battles no Splatfest do Deep Cut.
É tudo um evento esse... Eles chegaram e fizeram uma parte só pra falar do Deep Cut, né? Que é o Splatfest. Dentro do Splatfest vai ter essas badges com a carinha de cada um dos personagens. Então se você ganhar uma 10 vezes Battle, você imagina que você vai ganhar do time que você tá participando. E aí você pode colocar lá no seu perfilzinho. E vai ter banners que vão... Eles vão ser possíveis ser resgatados depois que começar a Drizzle Season, que é 1 de setembro. E aí você pode pegar os códigos que aparecem no News do Nintendo Switch online... Não online, né? Só Nintendo Switch. E resgatar. E aí você tem bannerzinhos com os personagens do Deep Cut atrás. Né? Os três. Então dá pra você personalizar bastante aí pra falar. Ah, eu amo a Shiver. Ah, eu amo a Fry. Quem ama a Fry? E o Big Man.
Cara, coitada. É tão negligenciado assim pra galera?
Eu acho que... Eu não tô acompanhando. Eu não sei se já virou. E aí ela virou tipo... a Pearl. E a galera agora gosta dela, né?
É Underdog, né? A história do Underdog que tá perdendo e, tipo, agora ele é o nosso preferido.
Sim. Eu gostava da Pearl já, mas... É.
Eu preferia a Marina. Fácil. Passando pra próxima notícia, agora saindo do bloquinho do Splatoon, a demo de Samba de Amigo Party Central saiu na eShop americana.
Eu coloquei isso aqui porque eu tô um pouco ocupado no trabalho, tudo avoado nas notícias, e eu não sabia que a demo saiu. Eu descobri que eu tava procurando notícias pra falar no podcast. Então, pra quem também se perdeu, tá aí, tem essa demo. E lembrando que esse jogo vai ser exclusivo do Nintendo Switch, né? Pelo menos por enquanto. Então, vamos lá. Samba de Janeiro.
Não, eu acho que eu não vou nem tocar nisso aí, sinceramente. Mas
eu vou pegar a demo depois.
Bom, em questão de notícia, essas foram dessa semana. Mas a gente separou aqui um cobertura CN. Não que a gente tenha jogado o jogo que a gente tá jogando agora, né? O jogo que a gente vai comentar. Mas já que lançou Vampire Survivors no Switch, né? Lançou dia 17 de agosto. A gente queria separar um tempo pra falar dele, porque a gente jogou na Steam antes.
É, ano passado, né? A gente jogou.
Sim, ano passado, isso aí. E aí, se eu não me engano, essa versão que saiu no Switch agora já veio junto acompanhado do co-op, né?
Isso, com a atualização de co-op, sim. E inclusive saiu pro computador a atualização de co-op. Mas foi anunciado junto com a versão do Switch.
Isso. E eu precisava conferir esse modo, por sinal. Mas Vampire Survivors.
E só falando, tem os dois DLCs que tem no computador, já tem no Switch. E isso. São DLCs. É, uhum. E lembrando que esse jogo, assim, primeira coisa que tem que falar. Esse jogo é R$11, acho que tá R$11 no Switch.
Tá,
E é mais R$9 cada uma das DLCs, né? Então você, 18, dá uns 30 mango, 40 mango. Assim, só pelo preço vai lá pegar. Eu já começo assim, só pelo preço pega. Tem moeda de ouro sobrando? Pega esse jogo.
Pega, só pega, exatamente. Se você comprou um jogo lançamento Nintendo full price, você já tem as moedas de ouro suficiente pra pegar isso aí, se eu não me engano.
Eu não sei, mano. Eu acho que. Puta, pior que eu acho que é, porque você ganha o dobro, né?
É.
E aí você vai ganhar R$12, né? Eu acho que você consegue mesmo.
Já pega. Se você vai comprar, sei lá, se você já comprou coisa, ou vai comprar o Mario Bros. Wonder aí, outras coisas, digital, já pega Vampire Survivors junto.
Concordo plenamente.
O jogo, ele criou um gênero novo, basicamente. Que agora existem dezenas e centenas de clones até se bobear. Não Sim. que os clones sejam ruins. Tem alguns aí que realmente são bons e conseguem se destacar. Mas Vampire Survivors é um jogo que ativa a dopamina. É dopamina?
É dopamina, se for a...
Dopamina, isso. Tô muito ruim hoje com a língua enrolada. Mas ativa no seu cérebro o tempo todo isso aí. Porque você enfrentando hordas e hordas de inimigo que vão clonando você... E você vai dando upgrade nos seus itens e explodindo a tela de magia, ou dando porrada, chicotada, a lá bem Castlevania da vida, né? O jogo é bem inspirado, sinceramente.
Ele é bem inspirado mesmo.
Sim. Em Castlevania.
Os inimigos, os personagens.
É, tudo. Basicamente tudo. Tem personagens que são literalmente clones de coisa de Castlevania que muda o nome só. Lá,
os itens também, mano. Você solta a cruz vai e volta.
Sim.
Mas eu vi uns reviews na Steam que eu acho legal, é assim, é um jogo que você vira uma árvore de Natal. De tanto poder que você tá soltando, você começa.
Sim.
Tudo que você faz começa a piscar. Você vira uma árvore de Natal.
Sim, sim, exatamente. E ele é bem viciante no começo, né? Eu sou uma pessoa que não fiquei presa muito tempo nele. Porque a partir de um certo momento, eu lembro que eu fiz uma estratégia que eu fazia sempre igual e tipo, tá começando a ficar relativamente trivial isso aqui. Mas aí você pode utilizar diversos personagens que mudam bastante o estilo até da estratégia que você vai fazer. Mas o que vende muito esse jogo é literalmente a simplicidade do gameplay dele. Você só anda.
Isso. Você anda, você tem um mapa que você pode ver onde os itens estão. Então, você pode falar, eu quero começar a caminhar pra lá. Mas assim, eu falo
você
que...
Você anda.
Eu falo que a simplicidade é de controlar, né? Você só vai andar, né? E é gostoso porque assim, você vai derrotando os bichos vão deixando drops de XP, e aí você vai caminhando pegando esses drops de XP. Então a dopamina, além de matar os bichos, tá em você, acho que tá principalmente você ir caminhando no destroço do que você deixou e pegando um monte de experiência.
Literalmente você pode abrir um baú que é cassino e vir um negócio que vai upar vários itens e fica explodindo a tela inteira na sua frente.
É maravilhoso!
Uma coisa assim, eu não lembro exatamente.
Dá até, quando você pega cinco negócios, é bom demais.
Aí, ó, viu? O Germão já tá chorando aqui, ó.
É bom demais. Mas o jogo, ele... A estratégia dele, a parte de escolha, porque não, só um jogo de andar que dá dopamina é chato. a parte de escolha é muito os itens que você vai levar e você testando, né? Você vai testando, ah, esse item com esse item, esse item com esse item. Aí você vai descobrindo que os itens eles podem se juntar e viram itens muito mais poderosos. E aí, uma coisa assim, pra acabar com o tédio, normalmente a galera vai atrás de 100% do jogo. Porque aí você tem que explorar as coisas, você não vai pegar um guia. Aí você vai falar, vou ter que testar isso com isso, vou ter que testar isso com isso. Então vai aumentando, vai levando os personagens do jeito de liberar os personagens. Ah, sobreviva tantos minutos com um personagem novo. Esse personagem novo usa uma arma específica que é uma porcaria, ou não. Ou você não sabe usar, você é um merda. Então, ele varia muito o gameplay ainda, eu acho, com as DLCs mais ainda. E se você tem, se você gostou e vai e começa a dar os achievements tudo pra você liberando, ainda tem a seção de achievements, pode não ter no próprio Switch, mas tem uma seção de achievements lá, que aí tá anexado com as coisas que você libera no jogo. Então você pode ir fazendo isso. Uma maravilha. E é só R$11. Assim, eu tô fazendo propaganda porque é bom pra caramba. E eu fui comprado assim, falaram, é barato, vai lá, você não vai se arrepender.
É barato,
se arrepender,
é bom.
R$11. E é bom. É muito
incrível,
bom.
E criou um novo estilo de jogo. Porque é relativamente fácil de replicar, né? Esse estilo de jogo.
Tanto que o jogo é indie pra caramba, assim. Você
vai ligar o jogo e ele não tem nem música no menu. Você aperta o botão e fica lá um vampiro no fundo te olhando e... Start game, options, não sei o que, acabou.
Sim.
A música é boa pra caramba. Isso já falo. Eu gosto bastante, pelo menos.
Eu não me chamo muita atenção porque eu fico ouvindo só os...
brim, 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 pegando um monte de coisinha, né? Dinheiro.
Mas XP, não me incomodava, né? Então, assim, olha e falo, ainda mais pro Switch, que é um videogame portátil. Mano, é aquele
você
joguinho.
É maravilha.
Ali
de... Tá jogando um lugar, aperta a home, já volta depois, continua outro lugar e você não precisa nem. Nossa.
Exatamente, é um jogo muito bom. Assim, quem não jogou, não se interessa, mano. Dá uma olhada, vale muito a pena. E aí, se vocês não gostarem, vem aqui reclamar e falar, nossa, Jomon, Chapéu, vocês são uns merdas.
Você vai ter que reclamar com a internet toda e chorar por R$11.
Pense onde você vai gastar R$11. Isso vale muito mais do que um pão de queijo em São Paulo.
Isso vale muito mais que um café pequeno no Starbucks, né?
Muito mais.
Estamos chegando ao final de mais um episódio, esperamos que vocês tenham gostado bastante do que a gente comentou aqui hoje. Acesse o nosso site conexonintendo.com.br, entre nesse episódio e comenta o que você achou. E, como o Juma falou, comenta lá se você comprou o Vampire Survivors ou se você já conhecia e o que você acha do jogo. Ou se você comprou o de hoje xingar a gente, pode ir lá também, aproveita pra fazer isso aí.
No mais, falem bem, falem mal, mas falem da gente.
isso é importante. Prefiro que falem bem, mas tudo bem, né? Já é alguma coisa. É isso, pessoal. Comenta que seu comentário aparece no parte 2. E é isso. Nos vemos na semana que vem.